Rádio Tupinambá, que está chegando agora em nossa comunidade, com o apoio da Assessoria de Culturas Digitais da Secretaria de Cultura da Bahia. A Rádio Tupinambá vai realizar algumas oficinas de produção de conteúdos, formação com os indígenas para estar dando continuidade. Está chegando, na verdade, com expectativa muito alta, porque a gente sabe que aqui no extremo sul da Bahia, o acesso às emissoras de TV, às rádios convencionais é muito difícil para a gente estar continuando e contando a nossa história, estar mostrando as nossas realidades. E essa rádio chega muito forte para poder apoiar a nossa luta, para poder dar continuidade à nossa história, fazer com que outras pessoas, né, em nossa região venham a conhecer o povo tupinambá de Olivença, né, que é um povo guerreiro e que vem há mais de 500 anos sofrendo vários descasos e sem conhecimento algum. As pessoas às vezes falam coisa por não conhecer, né? Falam coisas ruins.
Como é que começa esse processo?
A partir de várias experiências que a gente já conhecia dentro de quilombos, de comunidades e outras comunidades indígenas, alguns colegas, parceiros da nossa comunidade, o pessoal da Rádio Amnésia, pessoal do coletivo Nordeste Livre e de outros projetos, né, que vem aqui para dentro da nossa comunidade para poder trabalhar aqui, a gente começou a discutir na possibilidade de vir. E aí, no ano retrasado, através do edital de Cultura Digitais da Secretaria de Cultura da Bahia, nós começamos a escrever esse projeto, foi aprovado. E aí, esse início de ano agora, a gente começa com o primeiro ciclo, né, a partir dos dos comunicadores da Rádio Amnésia.
Quem é que vai montar a rádio? Vocês vão ter uma qualificação para montar o equipamento? Como é que vai ser a transmissão? Qual é o alcance da Rádio Tupinambá?
Então, diretamente eu ainda não sei qual vai ser o alcance. Eu acho que vai pegar entre 7 a 10 quilômetros. A gente vai instalar a rádio, depois a gente vai começar a criar os programas, vinhetas.
Como é que aconteceu de vocês conseguirem fazer parte desse projeto?
A gente começou a partir mesmo desse contato com esses parceiros que já estavam visitando as nossas comunidades outras vezes, vindo dentro da comunidade não só visitar, mas também assim, trazer novos conhecimentos através das tecnologias livres. Né? Eles vinham, traziam conhecimentos com vídeo, com a própria rádio que eles já tiveram aqui, com a rádio, fazendo uma vivência com a gente. Depois a gente teve vivências de outras linguagens tecnológicas, né? Mas se deu a partir dessas experiências também que eles já tinham em quilombos, em outras comunidades indígenas, como lá em Bantuaê, aqui na Bahia mesmo, em Quiriri, que já fica no, eu acho que é centro ou é norte da Bahia. Eles já têm uma rádio que foi montada pela Rádio Amnésia, e a gente vendo todas essas experiências, vendo como isso vem dando certo, como que as pessoas vêm se apropriando bem dentro das comunidades indígenas, como que isso aproxima os parentes, né, da luta, dos conhecimentos, da base mesmo, do dia a dia, porque muitas vezes a gente sabe que tem que sair da comunidade para trabalhar fora, tem que sair da comunidade para poder ouvir uma outra rádio, fazer outra coisa. Então, quando você tem a sua própria e começa a escutar suas coisas, coisas do seu dia a dia, é muito mais interessante, né, para a gente. E aqui dentro de Tupinambá, a gente vem em um processo muito difícil com a demarcação de terra, com crises com fazendeiros, com o próprio governo, entendeu? Que não demarca o nosso território. A Rádio Tupinambá nasceu com uma ideia de ser uma extensão desse corpo tupinambá, né? Ela nasceu com a vontade de ser mais uma ferramenta de luta para a comunidade indígena. E aí a gente entrou em contato com o pessoal da rádio, a Amnésia, a gente conversou com eles, viu, já conhecia as outras experiências, tanto dentro dos quilombos, como em assentamentos, como em comunidades indígenas. Então a gente começou a conversar com os amigos e eles foi falando, a gente falou, vamos pensar numa rádio lá para dentro de Tupinambá, porque a gente necessita muito, as áreas de lá são, a gente consegue chegar nelas, só nessas rádios convencionais daqui da nossa região, só que só quando tem coisas tradicionais da comunidade, quando é de interesse deles, mas nunca consegue quando de fato a gente necessita passar alguma informação, porque dentro da nossa comunidade, eu acho que isso vai para todas as comunidades indígenas, a rádio ainda é o meio de comunicação mais viável que existe, né? Todo mundo tem uma rádiozinha de pilha, uma rádiozinha que fica lá no canto e fica escutando o dia inteiro a rádio, entendeu? E aí, a rádio pra gente hoje é uma forma de a gente poder articular a nossa comunidade e fazer com que as pessoas de fora também, que vão estar ouvindo, que vão estar no meio da nossa frequência, entenda o que o povo tupinambá busca hoje. E essa construção com o pessoal da Rádio Amnésia, do Coletivo Nordeste Livre, do Espaço Semente, a gente começou a pensar como que isso poderia ter o nosso jeito, como essa rádio poderia ter o nosso jeito, ter a nossa cara. E a partir daí a gente começou a construir ela. E aí eu acho o seguinte, que para todos os outros povos que sabem, entendem que uma rádio pode ser de grande serventia para a sua comunidade, porque é na realidade. O meio de comunicação que a rádio tem, ela é muito mais forte, tem um alcance muito maior até do que a TV. Porque ela chega em lugar onde a TV não liga, entendeu?
Jaburandi, no caso do povo tupinambá, a pressão que vocês sofreram e sofrem até hoje pela localização de vocês em tudo, né? Primeiro porque estão aí na Bahia, pegaram o colonizador de frente, depois por estarem numa região riquíssima, belíssima, onde são diversos os interesses, o fato das aldeias estarem espalhadas, né? Dificulta justamente esse fortalecimento. Como é que você vê que a rádio vai atuar nessa questão do fortalecimento cultural e, vamos dizer assim, do ajuntamento, né, dessas pessoas para a luta da causa, fundamentalmente, do território, da proteção desse território? Porque os tupinambá, gente, de vez em quando tem uns atentados aí, né, Jaburandi?
Tem alguns. Só no ano passado a gente perdeu alguns parentes, né, na luta pelo território. Atualmente a gente vem batendo muito forte no governo, porque na realidade a gente sempre comenta isso. A gente não é inimigo proprietário das terras que pegaram aqui, na época, como terras devolutas. A gente não é inimigo dos pequenos produtores que também receberam, naquela época, as terras, como quando ainda era terras devolutas. A gente é inimigo do governo, que presenteou uma terra que já tinha dona para políticos da região, entendeu? A gente, o governo ele precisa entender que a gente luta pela nossa demarcação. Só que assim, pensando na rádio, dentro de toda essa realidade, a rádio ela vai aproximar e informar os parentes todos os dias, entendeu? Os ouvintes da rádio, ela vai fazer com que a gente conheça as lutas diárias das lideranças, ela vai fazer com que a gente entenda onde está o processo de demarcação, ela vai impulsionar essa questão da democratização, entendeu? Ela vai dar democratização da comunicação e da informação aqui em nossa região. Ela vai começar a fazer com que a gente tenha, que as pessoas nos enxerguem de outro jeito. A rádio em si, justamente para a gente poder discutir questões do nosso mundo. É para discutir coisas que a gente vive no dia a dia. A gente sabe que é uma tarefa difícil se apropriar, porque a tecnologia, para quem mora na cidade, já é difícil, né? Mas para quem mora na comunidade, é um bicho. Do medo, do receio. Mas também tem a questão que a gente já está acostumado a escutar as rádios da região, entendeu? Então, essa formação, ela vai chegar num momento muito propício da nossa luta, num momento forte da nossa história. Num momento onde o povo tupinambá está sofrendo vários atentados, mas também está resistindo a todos eles e está se articulando e montando estratégias sem precisar ferir ninguém para poder se garantir resistente dentro do território. E a rádio ela vai chegar como uma ferramenta de luta, assim como uma arma de luta, para garantir mais pessoas dentro do nosso território, mais parentes.
Quantas aldeias tupinambá tem aí nessa região do sul da Bahia?
Nós somos, tradicionalmente, 23 comunidades indígenas tradicionais aqui da região, que pega desde a Serra do Padeiro. A Serra do Padeiro ela fica na comunidade de Boararema e vai até a cidade de Boararema, da Bahia, que já é no interior, e vai até Una, que já é litoral, e volta para Ilhéus. O território por inteiro ele é 47 mil quilômetros quadrados. Aldeias dentro das 23 comunidades. Tem comunidades que têm mais de 20 aldeias e tem comunidades que têm uma só.
O alcance da rádio, a questão dela poder ser itinerante, quer dizer, ela vai ter a base aí na sua aldeia, mas ela pode sair e viajar e transmitir de outros lugares, de outras aldeias. Fora isso, essa cobertura que vocês terão, conseguirá abarcar todas essas comunidades ou vocês terão necessariamente que se movimentar para que outras comunidades, todas elas, possam receber o sinal e as informações da rádio?
A gente já está convidando muita gente de todas as comunidades, né? A gente já passou por todas, vem convidando os parentes para que eles possam, principalmente os caciques, para que eles mandem representantes de suas comunidades, porque a ideia é justamente essa, ela vai ficar como sede aqui na aldeia Itapuã, porém, como tem muitos eventos, muitos encontros, reuniões da comunidade, com certeza ela vai acabar ficando itinerante, entendeu? Ela vai acabar rodando dentro das comunidades para poder, o que eu sei que a gente vai colocar ela num lugar alto, onde possivelmente vai chegar em 20 das 23 comunidades, mas o território ele é grande. Existe muita mata ainda, graças a Tupã, existe ainda muita mata no nosso território, mas também já tem muitas construções.
O que você considera de importante do conteúdo? Ouvir os velhos, ouvir as histórias, isso também vai fazer parte da programação da rádio?
A gente não começou a discutir ainda como que vai ser a programação da rádio, mas existem pontos que são a história, é um ponto principal, assim, a história... A continuidade da história, né? Porque os livros de história didáticos, eles pararam no tempo, mas o povo não parou, o país todo, ele continuou vivendo.
Uhum.
A continuidade da história, a luta pela demarcação do território, a resistência do povo em cima do território, as práticas tradicionais, esses conhecimentos com certeza vão estar diretamente ali, essas sabedorias vão estar diretamente ali envolvidas com os anciões, com os caciques, lideranças e jovens da comunidade que vão estar ali tocando na rádio. Mas também a gente vai ter músicas indígenas, músicas da cidade que a gente gosta, entendeu? A gente quer fazer coisa, montar uma rádio que tenha a nossa cara, que tenha o nosso jeito de ser tupinambá. A rádio, ela vai contar um pouco de como foi construído esse processo todo de tupinambá dentro da década passada, né, dos anos 90. Foi o aldeamento jesuítico aqui dentro da nossa região, porque pela nossa sobrevivência a gente teve que se misturar, teve que se adaptar com as novas realidades.
Qual é a previsão de inauguração para entrar no ar?
A formação ela começa agora dia 19 e vai até o dia 24. No dia 20, com certeza, a gente vai colocar a rádio no ar, que vai ser a oficina de montagem. Com certeza, na segunda-feira, será a inauguração da rádio, né? Durante todas essas semanas, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos começar a fazer os primeiros conteúdos da rádio. Fazer as vinhetas, organizar os programas, colocar o nosso jeito, né? Porque eu estava até comentando com o cacique Alícia, e ele virou para mim, ele rindo, ele falou, eu não sei mexer com tecnologia, mas eu vou deixar do meu jeito. Ela tem que parecer comigo. Se não parecer comigo, não é rádio Tupinambá. mas é um ancião, e é verdade, ele está certo, sabe? E é muito importante para que a comunidade esteja junto nessa primeira semana de formação, porque mesmo que não queira aprender a mexer com a tecnologia, ele vai dar o palpite dele de como a rádio Tupinambá vai funcionar do jeito Tupinambá e com a cara Tupinambá. E aí, durante toda essa semana, nós vamos começar nessa construção, né? Aí terça vai ter uma formação, quarta vai ter outra, quinta vai ter outra e sexta outra. A ideia é que nesse primeiro ciclo de formação, a rádio Tupinambá possa já deixar alguns conteúdos prontos, programas, algumas vinhetas. E a partir daí, dessa semana, a gente já começa a botar ela no ar diariamente, com algumas pessoas que vão, claro, criar suas responsabilidades dentro da rádio, da comunidade. E daí a gente vai começar a construir novos programas e pensar em novos conteúdos para ser colocado.
Mas muito legal.
A segunda, com certeza, já está no ar, Beth.
Ai,
você
que legal.
É a nossa convidada. Tá
Maravilha, querido. Olha, nós vamos continuar nos falando para a gente fazer esse nosso encontro, né? Aí você vai escolher aí o entrevistado e eu vou ser sua convidada para participar e assim a gente faz esse link, transmitindo a Rádio Tupinambá aqui pela Nacional e transmitindo a minha presença aí com vocês, o que para mim é uma grande honra, tá bom?
eu que agradeço, Mate. E olha, a gente fica muito honrado de participar junto com você aí, tá dando sua rádio, não é a primeira vez, a nossa vontade sempre é estar muito perto, mas infelizmente a nossa lua, que é a distância das nossas cidades, é assim, né? Acontece dessas coisas, mas você vai ser sempre bem-vinda, tá bom?
Muito obrigada, querido. Saudade. Diga.
Eu só queria agradecer só o pessoal da Rádio Amnésia, do Coletivo Nordeste Livre, e a Secretaria de Cultura do Estado, que está possibilitando a chegada da nossa rádio aqui assim, nossa região, que vai dar novas pernas, nova força, novo gás, novo impulso para a luta tupinambá continuar.